Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.
Volvida mais uma semana, estamos de volta para lhe trazer mais um Ser Família. Como já estava prometido, no programa de hoje vamos continuar a ter a participação especial da Amélia Fleming. Mais uma vez, Amélia, bem-vinda. E Daniel, então, depois de termos abordado já dois programas sobre a disciplina positiva, percebemos que no programa anterior que ainda precisávamos pelo menos de mais um para falar da parte prática.
Exatamente. Como é que depois isto se aplica na prática, no dia-a-dia, não é? Mas já agora é um privilégio muito grande ter a Amélia connosco e já é o terceiro programa que estamos juntos. A Amélia é uma pessoa muito experiente. Foram 40 anos na escola.
40 anos.
Mãe e avó e professora do primeiro ciclo, especializada em disciplina positiva.
E também com muitas ações de formação dentro desta área, mesmo que tenha contexto escolar.
Exatamente. Amélia, repete-nos aqui só mais uma vez o que é disciplina positiva, para que quem ainda não nos ouviu possa compreender. E um aspecto que falamos no último programa, como é que se ajuda uma criança a assumir, a compreender e a se envolver neste processo da disciplina positiva?
Muito bem. Então, nós vimos nos programas anteriores que a disciplina positiva é um método que nos traz equilíbrio nas nossas relações. É um método que se faz com amor, mas com firmeza em simultâneo. É um método em que as crianças constroem as regras connosco e que cooperam quando existem problemas, quando surgem dificuldades, dão a sua opinião, fazem sugestões, afinamos o caminho, redirecionamos as rotas e, portanto, é qualquer coisa que construímos em conjunto. Mas isto não pode levar os pais a pensar que são as crianças que têm a rédea do poder nas mãos, não é?
Uhum.
O pai, a mãe, o tutor, o professor continua a ser aquela pessoa-chave que lidera o processo inteiro, que está no controle, que supervisa, que faz cumprir as regras, que está lá ao lado, que encoraja, que anima, mas que está vigilante, que faz supervisão, que faz o controle, que faz o ponto da situação, que redireciona, que escuta, que abraça também, que encoraja, mas que define em conjunto, não deixa de definir. Ele também tem voz ativa. Não pode ficar a perder, como já dissemos aqui. Em disciplina positiva, nem perdem pais, nem perdem filhos. Tem que sair os dois a ganhar. Senão o método está desequilibrado e desajustado. Nem ganham os filhos, como é no caso do modelo permissivo, que eles saem sempre a ganhar e os pais a perder. Nem no modelo autoritário, que os pais saem sempre a ganhar e os filhos sempre a perder. Né?
Uhum.
Não perde ninguém. Os dois ficam a ganhar.
Uhum.
É aqui neste braço de igualdade, de amor e firmeza que nós temos o nosso método fundamentado. No último programa falámos do percurso que precisamos de fazer para que a criança interiorize o que fez, reflita sobre o que fez e crie mecanismos para resolver o seu problema, para que não repita o problema no futuro e que tenha aprendido qualquer coisa com os seus erros. Porque todos nós aprendemos com os erros.
Claro.
Aprendemos mais com os erros do que com os sucessos, não é? Portanto, há perguntas-chave a fazer. O que é que causou este problema? O problema foi causado por alguma circunstância que nós queremos saber o que foi. E agora começamos a fazer perguntas direcionadas à criança. Como é que tu te sentes com isto que aconteceu? Depois, como é que tu achas que eu me sinto? Como é que tu achas que os outros se sentem? Como é que tu vais resolver isto? O que é que tu aprendeste com isto?
E ajuda a criança a pensar fora do seu
contexto,
da sua esfera egocêntrica,
exatamente,
a pensar no outro também, não é?
O interesse social é outro grande pilar da disciplina positiva, o interessar-me pelo outro, pelo sentimento do outro, pelo que o outro sente. Isto também é parte integrante desta educação, não é? E o que é que aprendeste com esta situação e o que é que podes fazer para reparar o teu erro? A criança é que tem que dar a solução. e vamos ficar surpreendidos com as soluções que eles arranjam para resolverem os seus erros de uma forma muito mais criativa. Há coisas que me espantam de resolução de problemas que vêm da parte deles.
Mesmo que tenham que ser, mesmo, muitas vezes, direcionadas para
o produto. Têm que ser direcionadas.
Uma das coisas que eu percebo na disciplina positiva, das vantagens, e sobretudo, enfim, já tive oportunidade e o privilégio de te ouvir em várias circunstâncias, até em alguns ateliês que tu fizeste sobre isto, é que os pais permissivos, a maior parte das vezes, não têm consciência que são permissivos. Aquilo é um método deles de educação.
Exato.
Da mesma forma que os autoritários não têm consciência que são autoritários. E nós, pais, de uma forma geral, muitas vezes até podemos ser, numas circunstâncias, permissivos e noutras circunstâncias, autoritários. Ou seja, sem sermos assertivos, sem exercermos a disciplina positiva. Mas o interessante é que quando ouvimos falar sobre a disciplina positiva, nós aprendemos como agir. Ou seja, temos ferramentas que nos ajudam ou a ser menos autoritários ou a ser menos permissivos. Podemos não ter a consciência de onde estamos, mas sabemos para onde devemos ir. E eu acho isso fantástico. Tínhamos prometido no programa anterior que no programa de hoje seríamos mais práticos, que isso realmente traz... ajuda-nos, não é só as crianças que precisam de saber o caminho, nós também, como pais,
claro.
Não é? Por favor, que estratégias ou que como é que nós podemos agir? Que técnicas é que tu podes colocar na prática? Quando falamos de disciplina, estamos a falar sempre quando já surge um problema,
claro.
Sendo que ela também nos dá ferramentas para a educação.
É, e para prevenir problemas.
Para prevenir,
é mais importante prevenir que remediar, não é?
Não é? Que técnicas é que podes partilhar connosco para esta resolução de problemas?
Uma ferramenta muitíssimo importante são as reuniões de família. Tantas coisas importantes são resolvidas à volta de uma mesa. No mundo dos negócios, no empreendedorismo, nas relações humanas, quantas coisas não se resolvem entre amigos à volta de uma mesa? Muitas coisas se resolvem à volta de uma mesa. Então, por que é que torcemos o nariz quando falamos em reuniões de família? Há célula mais importante na sociedade do que esta?
Claro.
Pois é. Vamos dizer, em primeiro lugar, para que não servem estas reuniões? Estas reuniões não servem nem para dar sermões, não servem para criticar e não servem para ser longas e aborrecidas. O objetivo é todo o contrário. O encontro à mesa deverá ser semanal. E deve demorar 20 a 30 minutos no máximo. Se houver mais coisas para tratar, fica para a próxima. Porque não podem ser longas, não podem ser aborrecidas, não podem ser maçadoras, não podem ser para dar sermões.
Estamos a falar de reuniões, chamemos de assim, momentos em família
momentos
totalmente
em família
intencionais.
Intencionais.
Deixa-me só dizer-te isto, porque é importante neste aspecto. Muitas famílias, mesmo quando tentam fazer, usam os momentos das refeições. E normalmente é quando precisam de colocar alguma coisa
menos boa.
Quando é preciso corrigir alguma coisa, vamos ter aqui uma conversinha. Estamos a falar nem de ser um momento à mesa, portanto, à mesa no sentido da refeição.
Não.
É um momento intencional, criado de propósito. Hoje já temos famílias que só para tomar a refeição à mesa
já é
difícil. Temos claramente um momento intencional, e que deve ser, como tu estás a dizer,
semanal.
Que esse momento seja regular. Portanto,
exato.
Não apenas esporádico, quando é necessário intervir de uma forma concreta, deve, e, aliás, eu até diria...
Deve ser uma rotina da família.
Era isso que eu ia dizer.
Deve ser uma rotina da família.
É à mesa, mas não tem que ser necessariamente numa refeição. Preferencialmente não.
Preferencialmente não deve ser à refeição. A refeição é um momento de convívio, de descontração, em que partilhamos o alimento, partilhamos aquilo que aconteceu durante o dia... Não é propriamente o momento de estarmos a refletir sobre coisas
As temáticas
que...
profundas.
Sim.
E fisicamente tem mesmo que ser à mesa?
Ah, não pode não ser à mesa. Quando eu digo pomos em cima da mesa, pomos a discussão, não é?
A discussão, exatamente.
A discussão. Pode ser
no sofá.
De uma forma mais descontente, num canto da casa.
Sim, mas às vezes pode haver necessidade, digo eu, dependendo, porque como lá está
a negociação, de registro.
De tomar notas.
Exatamente.
Há necessidade de registro.
E a mesa é sempre
útil. É sempre um lugar útil, bom para tratar os assuntos, não é?
Até porque então, convém que isso fique póstumo, ou seja,
exatamente.
O que sai dessas reuniões, segundo percebo, é algo que deve ficar póstumo.
Há uma ata.
Até poderíamos colecionar essas folhas que vamos registando como álbuns de família. E como nós temos álbuns de fotografias, este conjunto de folhas que nós construímos em conjunto com os nossos filhos poderiam ser uma ótima recordação para eles. Mas nós temos que saber fazer o ótimo. Não é dar sermões,
claro,
e
lá está,
ser
não
ali
é
coisas
para isso.
Aborrecidas e longas. Podiam ser momentos de reflexão conjunta muito boas para serem relembradas mais tarde como álbuns de família, álbuns de conversas. E eles até se iam rir uns anos mais tarde. Olha o que nós conversámos sobre fazer os trabalhos de casa, ou sobre fazer os trabalhos aqui de casa, ou o que é que seja, não é?
Podia-se tornar uma tradição interessante.
Podia-se tornar.
Um diário de bordo.
Um diário,
não é?
De bordo. Tantos diários de bordo que
possivelmente é possível de usar depois quando eles forem pais. Interessante.
Exatamente. Pois, olha, uma aplicação interessante.
Uma boa prenda. Então, estes encontros à mesa, como já dissemos, deverão ser semanais, 20 a 30 minutos no máximo. Se for mais, passamos para a reunião seguinte. Servirão para resolver problemas. Numa folha que pode estar presa a um ímã no frigorífico, nós registamos os problemas que deverão ser resolvidos em família. Isto dá tempo para arrefecer.
Quando digamos problemas, podem ser desafios. Não é alguma coisa apenas que tenha corrido mal, não é?
Pois, coisas que queremos tratar.
Exatamente.
Coisas que queremos tratar. Então vamos pondo lá no ímã, lá no papelinho, preso ao ímã no frigorífico.
E arrefece porque está no frigorífico?
Não, arrefece porque estamos a arrefecer mesmo. Estamos mesmo a arrefecer na porta do frigorífico. Às vezes precisamos até mais do que um certo tempo, não é?
É forma, não é, Deus?
É forma de estar. No dia da reunião, cada problema que foi registado nessa folha é registado numa folha em que nós pomos três colunas. Problemas, propostas e decisão. Então, eu vou exemplificar. Todos os dias o João deixa o quarto desarrumado, não faz a cama e deixa a roupa jogada pelo chão. E isto não há meio de ser resolvido. Então, pomos lá na tal folhinha no frigorífico. O João deixa o quarto desarrumado, não arruma, não faz a cama e deixa a roupa espalhada pelo chão. O pai e a mãe, ou quem quer que seja, que esteja em casa, não é? Leva este problema para cima da mesa, para discussão. Não é? O problema é escrito na coluna problemas. Temos aqui um problema. O problema é do João. Deixa o quarto arrumado e a roupa toda atirada no chão e não faz a cama. Então vamos às propostas para resolver este problema. A mãe dá a sua proposta na coluna das propostas. O pai dá também outra proposta, conforme lhe parecer. O João dá a sua. E cada um dos irmãos também pode dar a sua. E cada um até pode dar mais que uma. Se o pai tiver outra ideia, entretanto, na discussão e na resolução do problema vão surgindo outras ideias. Então, temos a coluna problemas, que tem lá o problema escrito. O João deixa o quarto sempre desarrumado e não arruma nada do que é dele. Ali as propostas de cada um membro da família. Quando chega à coluna da decisão, quem é que escolhe? O João. Porque o problema é dele. De que todas aquelas que foram listadas, das propostas, ele vai ler. Proposta 1, não lhe interessa, se calhar. Proposta 2, também não lhe deve interessar muito. A proposta 3, por aí fora. Mas ele daquelas todas tem que escolher uma.
Nem que seja aquele próprio.
Nem que seja aquela que ele próprio escolheu.
Claro.
Ele escolhe e nós não, à medida que vamos fazendo a listagem das propostas, é conveniente não fazermos juízo de valores. Olha, por exemplo, olha, mas que disparate agora dizer isso para resolver este problema. Mas isso faz algum jeito, algum sentido, se não faz sentido nenhum, não vamos escrever isso. Não, não fazemos nada disso. Registamos tal e qual. Registamos as propostas por aí fora. E o João, que tem o problema, é que vai escolher destas propostas todas aquela que para ele lhe parece ser a mais efetiva para ele resolver este problema. E às vezes não são as mais fáceis que eles escolhem. Eu já tive esta experiência em escola. Não são as mais fáceis. Vou-vos contar uma pequenina experiência. O menino chamava-se Daniel, por acaso.
Tem aqui dois?
Estamos dois.
Ele portou-se muito mal nas AECs, que são as atividades de enriquecimento curricular. Aqueles professores coitados que vão ao fim do dia e têm que levar com os meninos que já estão cansados de um dia inteiro de atividades. E quando eu cheguei no dia seguinte, de manhã, todos os meninos da sala, o Daniel portou-se muito mal, a professora Daniel portou-se muito mal. Calma, vamos pôr isso para a reunião de turma de sexta-feira. Na sexta-feira, lá fizemos no quadro os problemas, as propostas e as soluções, e então tínhamos o problema do Daniel para resolver. O Daniel portou-se muito mal na aula. Então, mas o que é que o Daniel fez? Perguntei eu. Ah, o professor queria explicar as coisas e ele não deixava o professor explicar nada, falava muito alto e não sei o que. Então vamos lá, propostas para resolver este problema. Então um disse uma coisa, outro disse outra coisa, e fomos registando sem juízo de valores. Depois houve outro menino, que ainda me lembro da carinha dele e tudo, que disse assim: eu acho, era muito explicado, que o Daniel, nós deveríamos fazer o que o Daniel fez ao professor. Ele contava uma história, nós fazíamos muito barulho e não deixávamos ele contar a história. E lá registámos aquela proposta. Daniel, agora eu virei para o Daniel e disse: Daniel, destas propostas todas, qual é que tu escolhes? E ele foi escolher aquela que disse que para ele lhe parecia fácil. Então eu escolho ler a história e todos os meninos vão fazer muito barulho e não vão deixar contar a história. Pronto, é essa que tu escolhes? Sim? Então vamos lá escrever aqui. Daniel escolheu contar a história e todos os meninos fazem barulho. No dia seguinte, ou na segunda-feira seguinte, porque isto fazia-se à sexta-feira, ponho, o Daniel subiu lá em cima uma cadeirinha, ponho-me ao lado dele, abro o livro para ele ler, e ele começa a ler e os outros uma barulheira. Não estás a imaginar, ele começa a correr-lhe uma lágrima por ali abaixo. Daniel, força, força, tu que escolheste. Avança sem medo.
Coitadinho.
Não é o par... Depois eu, como ele já estava todo emocionado, tive que ler a maior parte da história, porque eu já não conseguia ler, porque eu julgava que era fácil fazer o que ele escolheu, mas ele é que escolheu.
Claro.
Não fui eu que escolhi. Então eu já li a maior parte da história e ele já estava todo embargado e com as lágrimas nos olhos: Daniel, vamos embora, temos que acabar a história, está aqui muito barulho, já não estamos a conseguir fazer. E eu li a maior parte da história porque eu já não conseguia ler. Para vocês verem que às vezes nos surpreende a própria escolha da criança. Ele pensou que era muito fácil, que ia ser muito fácil, e afinal não foi nada fácil. Portanto, vamos aceitar, e isto deve-se fazer numa janela curta de tempo, as decisões que eles tomarem. Portanto, neste caso do João, que foi o exemplo que demos de princípio, aquilo que ele escolher para resolver o problema da desarrumação do quarto, devemos dar uma janela curta de tempo, uma semana.
Enquanto o problema está fresco, não é?
Não, e para ele testar se aquilo que ele escolheu é eficaz para ele. Porque se aquilo que ele escolheu e que ele fez durante a semana, ele acha que aquilo não se enquadra tão bem, pode mudar na semana seguinte. Porque nos vamos reunir todas as semanas.
Se o problema se mantiver...
Se o problema se mantiver, volta à mesa. Não é? Se o problema se resolveu, não precisa mais de voltar à mesa.
Claro.
Está a ver? Pronto.
Muito bem.
Amélia... Deixa-me só fazer uma pergunta ainda dentro deste assunto.
Sim.
Que é... Há espaço também para as crianças, elas próprias, proporem à mesa os problemas que elas próprias acham, que inclusive até
certeza.
Possa acontecer por parte dos próprios pais.
Certeza.
Ou seja, aquilo não é um momento para os pais, não é um momento para os pais usarem a disciplina.
Pois não.
É um momento para se conversa. É que as crianças também têm a liberdade de propor temas.
É uma via de dois sentidos.
Claro.
Por isso é que é cooperação. Por isso é que há a interação. Não queremos que seja só numa via.
As próprias crianças
não é
podem
saudável.
Ter, nem que seja só uma percepção de que alguma coisa
isto
tem que
é
ser
isto não é saudável, tem que ser uma comunicação nas duas vias.
Claro.
Também há coisas que podem lá escrever no papelinho do frigorífico, coisas que eles acham que os pais ou as mães podem fazer de maneira diferente.
Claro.
E por isso é que se conversa e se constrói.
Amélia, já percebemos que estas reuniões de família podem ser a família lá da escola, a turma,
pode
não é?
Pode ser, reuniões.
Portanto,
de turma.
Serve para vários contextos.
Vários
a metodologia
contextos.
Pode-se aplicar
exatamente.
Em... Agora, estas reuniões servem apenas para resolver problemas? Pode-se fazer mais alguma coisa
isso
além disso?
Isso era muito pobre, que só servisse para resolver problemas. Era uma grande chatice. Sempre outras
elas
coisas
perdiam,
muito mais criativas.
Elas perdiam efeito.
Perdiam efeito se fosse só para isso, não era?
Ok.
Elas servem, por exemplo, para criar escalas, para se fazerem as atividades domésticas, a serem realizadas segundo a idade, pelos diversos membros da família. Há várias maneiras criativas para realizarmos essas escalas. Podemos ter vários recipientes, um destinado às tarefas para os pais, outras tarefas para os filhos mais velhos, outro para as tarefas dos mais novos, conforme o caso de cada família, não é? E podemos escrever em papelinhos individuais cada uma das tarefas a serem realizadas. Por exemplo, podemos usar post-its de várias cores, podem ajudar uma cor para o grupo dos pais, outro grupo para os filhos mais velhos, outra cor para os filhos mais novos, e colocamos os papelinhos, cada um deles, nos seus recipientes próprios. E nas reuniões de família, podemos tirar à sorte, porque é que um tem que sempre fazer a mesma coisa sempre? Não, o período de tempo da tarefa é uma semana, ou por mais tempo, se houver necessidade de ajustes, não é? Se sair uma tarefa que alguém não gosta tanto de fazer, pode trocar. Há sempre ocasião para ajustar, até cada um assumir a sua tarefa para aquela semana. Depois cabe-nos ser firmes no cumprimento das tarefas, para serem escolhidas por cada um, não é? Foram escolhidas por cada um é que escolheu a sua tarefa, fica ali marcadinho para uma semana inteira. Se houver necessidade de ajuste, fazemos na próxima reunião.
Então, além de resolver problemas, organização,
planificação. É muito importante que as crianças se sintam úteis, que deem um contributo válido e significativo nas suas relações primárias, para que se sintam estruturadas do ponto de vista da autoestima, da responsabilidade, da resolução de problemas, das consequências lógicas e naturais que possam surgir das suas tarefas. É importante que elas aprendam a ser responsáveis.
É um pequeno parlamento ali.
Isso mesmo.
Em que cada um tem uma palavra a dizer.
Exatamente.
E tem também uma responsabilidade a assumir, não é?
E tem que aprender a ouvir os outros, que é uma coisa que nós temos muita dificuldade em fazer hoje em dia. Escutar os outros, respeitar a opinião dos outros e saber ouvir.
Muito bem. Eu queria só manifestar a minha experiência nisto. Teve o privilégio de pôr isto em prática. Lá está. Faço aqui a minha confissão, que tive o privilégio, atempadamente, ainda na educação dos meus filhos, de poder ouvir a Amélia neste assunto. E eu tive uma dificuldade muito grande com estas reuniões. Elas resvalavam com muita facilidade, mas com extrema... Mesmo que nós pais, eu e minha esposa, sabíamos o que é que nós podíamos e não devíamos fazer, e as reuniões revelavam com muita frequência para a necessidade da disciplina, para dizermos alguma coisa que não devíamos, que devia ser dita, que achávamos que ela fugia de controle. A solução que eu arranjei é trazer algo positivo para a reunião, ou seja, que aquela reunião também servisse para discutirmos outros assuntos. Eu vou dar um exemplo concreto na minha casa, que foi: a reunião servia também para propormos as atividades lúdicas que fazíamos em família.
Muito bem.
E eu deixava esses momentos sempre para o fim. Por exemplo, sugestão de refeições que podíamos fazer em conjunto, de outros menus diferenciados, aquelas coisas que as crianças gostam. Como nós tínhamos sempre uma refeição diferente ao fim de semana, também podíamos escolher o dia de sábado, era sempre um sábado, uma refeição diferente. Nessa reunião também podíamos discutir quais eram as sobremesas do dia de sábado. O que é que aconteceu com esta estratégia? Mesmo que houvesse alguma tensão durante a reunião, a forma como ela terminava era sempre de forma mais positiva. E foi, estou a partilhar convosco, literalmente, e quem nos está a ouvir, porque é muito fácil...
Resvalar para o sermão.
É muito fácil.
Por isso é que eu comecei logo por dizer o que é que não são as reuniões de família. Não são lugares para... não é local para dar sermões.
Mas o que acontece é, a gente vai para a reunião com essa intenção, mas basta à criança surgir alguma coisa que a gente sabe que é oportunista, que a gente percebe que elas sabem, não é, como lidar.
Sim, claro.
E facilmente diz, não, mas repara que tu também fazes assim, olha que da última vez que fizeste assim. E lá está, saiu.
A gente
até pode morder a língua, mas já saiu.
E
portanto eu estou a dar apenas outros exemplos de outras coisas. Os pais que nos estão a ouvir podem até pensar noutras estratégias,
claro,
não é? Ou seja, trazer para estas reuniões sempre alguma coisa que a gente sabemos que é positivo para a criança.
Claro.
Para ela não sentir...
Atividades lúdicas, menus, que era o que eu ia falar a seguir, porque a comida, por exemplo, também pode ser um fator de stress para os pais, não é? Porque eles têm uma preocupação com a boa alimentação dos filhos. E há problemas à mesa com as crianças para comerem sopa, para comer salada, para comer fruta, para comer legumes, não é? E há que prevenir essas situações. Então, como fazer isso? Nessas tais reuniões, podemos criar em conjunto os menus da semana, o menu da semana, não é? Vamos aprender na prática o que é que significa trabalhar com os outros, pela comunicação, pela cooperação, pela negociação, pela partilha, pela empatia, pela escuta. Temos que ter bom senso. Se a criança, por exemplo, não gosta de sopa, ou de legumes, ou de frutas, ou o que é que seja, não vamos pôr isto todos os dias, não é? Ela tem que perceber para já o que é comida saudável. Podemos fazer uma listagem, conforme a idade das crianças, não é? Se a criança está aí pelos 6, 7, 8 anos, fazemos uma listagem do que é comida saudável, fazemos uma listagem do que é comida menos saudável e vamos combinar quantas vezes por semana é que vamos comer isto que é pouco saudável, talvez uma ou duas vezes, não é? De princípio. E depois em que dias é que vamos comer o resto das coisas que são saudáveis. Elimina muitos problemas à mesa, porque a criança já tem a perspectiva do que vai comer, porque ela ajudou a construir, ajudou a fazer. Disse, ai não, brócolos hoje, não, vamos pôr brócolos para o fim de semana, se calhar, ou para, lá para sexta-feira ou para outro dia qualquer, né?
E negociar. E também aprende a fazer concessões, né?
Aprende a fazer
porque
concessões,
são vários,
a negociar,
exatamente.
Aprendem a negociar, não é? Numa ação de formação, por exemplo, uma mãe queixou-se da filha que tinha 2 anos e que não gostava de fruta de nenhuma qualidade. Ainda por cima a mãe era, ainda por cima a mãe era enfermeira, estás a ver o stress, né? Saber que aquilo era importante. E ela estava muito aflita. E então eu combinei com ela fazer o seguinte. Fazia um cartaz onde punha lá uma tabela em que assinalava os dias da semana, as várias refeições do dia. Então, com a criança, como a criança não gostava de fruta, ela desenhou e coloriu com a mãe as diversas peças de fruta em que ela ia comer cada dia, pelo menos uma por dia. Lá desenhou a bananinha na segunda-feira, desenhou a maçã na terça, desenhou a laranja na quarta, desenhou os morangos na quinta, a pera e por aí fora. Como ela tinha desenhado, tinha recortado e colado naqueles sítios, com 2 anos, foi fácil. Depois ela mandou-me uma mensagem, Amélia, resultou, foi fácil.
É o compromisso, não é?
Há certas idades que tens que ir pelo jogo e pela criatividade, não é? As crianças não têm capacidade de estar ali a refletir e a escrever e o que é que seja.
Esta questão aqui, eu quero sublinhar isto, é mesmo utilizar de forma quase engenhosa o envolvimento da vontade da criança.
Deixa-me só dizer-te assim, eu não queria usar a palavra engenhosa, apesar de eu perceber o que quiseste dizer, mas criativa. Porque engenhosa às vezes pode dar a entender que é levá-los a fazer o que eu quero que eles façam.
Alguma coisa de manipulação.
Eu entendi o que querias dizer, mas a palavra criativa penso que é mais do que o que tu próprio queres dizer, não é?
Sim. Portanto, conseguir envolver a vontade é a chave.
Essa é a chave.
E tem a ver com uma citação que mencionaste, exatamente.
Só se consegue recuperar aquele que fez o mal se mobilizar a sua vontade, no sentido de querer corrigir-se. Ou seja, se é preciso corrigir o apetite, a vontade no comer, porque nós sabemos que as crianças têm que ter educação alimentar, porque não podem ser influenciadas única e simplesmente por tudo o que é mídia, McDonald's e por aí, fast food e tudo, não é? Então vamos tentar envolver a vontade delas no sentido de elas quererem fazer bem, mas de uma forma lúdica, numa forma de jogo, para que elas também entrem e honrem o seu compromisso.
Claro.
A palavra-chave também é honrar o compromisso.
Exatamente. Enquanto sou eu a querer que...
Claro.
Eu lembro-me, por exemplo, de estarmos envolvidos com a Associação Internacional de Temperança, a fazer planos de 5 dias, e era típico, senhores que iam ao plano para deixar de fumar porque as suas esposas queriam. Ou porque a mãe queria. Nunca resultava.
Nunca resultava. Ele tem que envolver
a própria vontade.
Pronto, eles... É absolutamente essencial, com adultos, com crianças, enquanto o outro não quiser, não fizer a escolha, não há qualquer hipótese de haver uma mudança, não é?
É mesmo a educação da vontade.
Mas queria abordar um outro assunto, que é, eu tenho consciência, lá está, até por experiência própria, que nem sempre é fácil chegarmos a um consenso. Às vezes há posições que são extremamente conflituantes. E às vezes precisamos de outras estratégias para além da reunião pura e simples, porque aconteceu algumas circunstâncias em que as duas coisas não eram, ou seja, ou havia uma coisa ou outra, não havia possibilidade,
não havia consenso,
não havia ali meio termo, não é?
Nenhuma proposta consensual,
o que significa que não possamos abreviar esse assunto para outras reuniões.
Passamos à frente, chutamos a bola à frente.
É o que há a dizer, passamos para a frente porque nem sempre é possível chegar a uma solução.
Por isso é que eu digo que os 30 minutos já está a esgotar o tempo. Quando não se chegou a nenhuma conclusão, chuta a bola para a frente. Fica na próxima, e se não se resolver na próxima, fica na próxima, até conseguirmos resolver o problema.
Exatamente.
E o assunto, se for dotado de gravidade, não poderá...
Pois, se for dotado de gravidade, tem que ser resolvido de uma forma mais imediata,
mas
não é?
Mas esse pode fugir, digo eu, à reunião
pode fugir. Pois. E
exatamente,
deve fugir.
Pela brevidade do assunto.
E deve fugir.
Pela urgência.
Deve ser pelas perguntas individuais que nós vamos fazer.
Aliás, aí seria mais pessoal.
Mais pessoal.
Pessoal.
Mais pessoal.
Claro.
Mais pessoal. Uhum. Isto é mais do conjunto das pessoas que vivem sob o mesmo teto e
em comum.
Mas às vezes partilham as mesmas experiências.
Quando é que os problemas não esperam pela reunião?
Claro.
Mas às vezes é a gestão das vontades. E gestão de vontades às vezes é diferente, porque tem vontade de uma coisa, pode ter vontade de outra.
Claro.
Não é? Eu vou dar um exemplo concreto. Vamos de férias. Eu tenho uma vontade,
O
outro tem outra vontade. Eu quero uma coisa, outra coisa. São momentos que às vezes não é fácil gerir.
Não é fácil gerir. Isto, como estamos em período de férias, é mesmo bom falarmos. Nem sei se ainda vamos a tempo. Onde vir depois outras.
Estamos já a terminar.
Não é? Umas férias terminam e depois vão acontecer outras e outras férias.
Há os carnavais da vida, há os natais. Não falta períodos de férias.
Também devemos prevenir com antecedência os problemas que poderão surgir nesses momentos, que deveriam ser de alegria e com fraternização em família, que nem sempre o são. Muitas vezes são momentos de tensão e desencontro. E em vez de deixarem boas recordações, deixam-nos tristes e magoados. As atividades de férias são bem-sucedidas quando toda a família participa na discussão dos possíveis conflitos e do modo como evitá-los. A técnica mais simples é a mesma. Listarmos os possíveis problemas que possam surgir. Por exemplo, o lugar a visitar. Uns querem ir para a Madeira, outros querem ir para os Açores, uns querem ir para a China, outros querem ir para o Japão.
Para a praia, para a montanha.
Minha casa, a quantidade de malas a levar.
Pois, exatamente. O lugar a visitar. Quanto dinheiro temos para gastar? Que os filhos pensam que o bolso do pai é ilimitado. Ou o bolso da mãe, ou os dois juntos são ilimitados, não é? Quais as opções que temos com o dinheiro que temos? Isto é muito importante, as crianças não têm noção muitas vezes, não é? Quantas vezes vamos ao restaurante que os pais gostam? E quantas vezes vamos ao McDonald's que os filhos gostam?
Exatamente. Ah,
pois é, né? Começa já aí a confusão. Quem cuida do que pertence a cada um? A mãe vai ter que andar a cuidar do que é de um ou do outro e fazer as malas de um e carregar as malas do outro? Os filhos acompanham os sítios, os filhos acompanham os pais aos sítios que eles não gostam de ir? E o inverso? Os pais acompanham os filhos para os sítios onde eles não gostam tanto de ir? Estão a ver a quantidade de problemas que podem existir para gerir? Isto pode levar um mês de antecedência antes das férias. Começar a tratar disto, que isto tem pano para mangas. Podem ausentar-se sem dizer para onde vão? Depende também da idade dos filhos, não é? Depois de todo deste trabalho, vamos listar as propostas de resolução de cada uma das dificuldades que podem surgir. E, por consenso, decidimos as regras que farão parte das férias para que os pais e filhos, ninguém fique a perder. Que os pais se divirtam, que os filhos também se divirtam e que possam usufruir da companhia uns dos outros sem ficar ninguém a perder. Porque se isto não for preparado, alguém vai ficar a perder. E, normalmente, ou perdem os pais ou perdem os filhos, não é?
Claro.
Eu estou a imaginar algumas famílias que vieram de férias há bem pouco tempo a pensar assim... Era isto que nós devíamos ter feito. Tínhamos poupado um montão
muito dinheiro e muito aborrecimento.
Exatamente.
Mas,
prevenção. Uhum. Prevenir é palavra de ordem também, uhum, destas reuniões de família. Não é só para resolver problemas, é para prevenir conflitos.
Antecipar.
Temos que ser muito perspicazes na percepção daquilo que pode acontecer mal. Uhum. E envolvê-los, a técnica é envolvê-los na resolução dos problemas. Uhum. Né? E há palavras-chave.
Já agora, quais são essas palavras?
É?
Tivemos aqui três programas.
Três programas.
Este é o terceiro. É bom que isto fique bem claro.
Marcado.
Quais são as palavras-chave da disciplina positiva?
Eu encantei-me com este método exatamente por esta descrição. Porque eu achei que tinha tudo bom. Então imaginem, amor com firmeza em simultâneo.
Portanto, não é ora amor, simultâneo.
Exatamente.
Elas podem coexistir.
Exatamente, e devem. Capacitação pelo encorajamento de competências pessoais e interpessoais. Ou seja, eu tenho que aprender a desenvolver aquilo que está em mim e na minha relação com os outros. Relações interpessoais. desenvolver a autodisciplina, desenvolver a responsabilidade pessoal, o respeito mútuo. Eu tenho que respeitar a criança e a criança tem que me respeitar a mim. A resolução de problemas, encarar os problemas como oportunidades de aprendizagem. Não são os problemas, muitas vezes, ajudam-nos a clarificar, a alinhar, a redefinir, ajudam-nos a desenvolvermos e a crescermos. O interesse social, o interesse pelo outro, as reuniões de família ou de turma. Já falámos dos erros enquanto oportunidades de aprendizagem e compreender as finalidades incorretas do comportamento, ou seja, descodificar o que é que a criança me quer dizer com aquele comportamento. Eu, em algumas formações, até faço o seguinte exercício. Ponho 4 pessoas unidas em círculo, bem cerradas, e peço a outra que entre dentro do círculo. Claro que o outro vai começar a pressionar fisicamente as pessoas que estão em círculo fechado para entrar dentro daquele círculo. Não vai dizer assim, posso entrar neste círculo? Não é assim que fazem. Começam a tentar furar por baixo das pernas, pela força. E, no fundo, é isto que a criança sente quando não se sente, quando sente que não pertence a ninguém nem a nada. Ela age. E é como nós fazemos quando queremos entrar num círculo fechado. Não é? E a experiência que eu faço nas formações é esta mesmo. Eles fazem um círculo fechado e digo ao que está de fora, agora entra nesse círculo. Claro que eu não vou lá com folhinhas mansas, posso entrar, achas que eu devo, como é que tu achas? Não é assim? Agem. E as crianças agem também. E nós temos que perceber o que é que elas nos querem dizer. E a disciplina positiva dá muitas pistas para entender o que é que as crianças, nós aqui só afloramos. O principal, não é? Dá muito para descobrir, há muito para pesquisar, muito para estudar e muito caminho a fazer. E todos os dias estamos a aprender. E mesmo ao errarmos, como educadores que erramos, que somos humanos e erramos, mas pelo menos temos uma linha orientadora, não é? E quando fazemos uma pequena mudança em nós, a mudança nos outros é enorme e grande. E vamos mudando. E os outros vão mudando, e vamos mudando, e os outros vão mudando, e assim se vai fazendo o caminho.
Sendo que eu falo, até pela experiência própria, que tu disseste, utilizaste a expressão, duas expressões que eu memorizei, que é traz autodisciplina e traz responsabilidade pessoal. Mas eu diria que este método traz, em primeiro lugar, para mim, uma responsabilidade pessoal e é também uma autodisciplina, ou seja, traz algo aos pais. Também para eles em primeiro lugar. Outro aspecto interessante é, imagino até um pai e uma mãe que nos ouviu nestes programas. Uhum. Chega à casa, meus amigos, vamos nos sentar aqui à mesa, eu já sei como é que vamos resolver o nosso problema. E eu estou-me a lembrar lá atrás no tempo, quando nós implementámos esta estratégia em casa, que a implementação da estratégia em si já tem que ser uma negociação. Não é porque muito eu bem. Reconheço, não é, que este pois, método é o melhor, claro. Que eu chego agora à casa e estou a falar para quem nos está a ouvir, em primeiro lugar. Eu, vamos nos sentar aqui, que eu, a partir de hoje vai ter que ser assim, 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 assim. Isto é a forma autoritária de querer aplicar a disciplina positiva. A forma como ela vai ser aplicada, a Amélia trouxe aqui algumas sugestões, como a criação desta reunião, entre outras, ela em si mesmo, em primeira instância, já deve ser negociada em casa. Eu penso que temos feito isto errado, podemos melhorar nesta área, podemos melhorar...
É aí que eu queria tocar. É importante nós exteriorizarmos que muitas vezes erramos. E os nossos filhos já sabem que não precisamos esconder, já sabem que nós cometemos erros.
E se não os admitimos,
isso é muito visível.
É mal.
Portanto, escusamos estar a esconder porque eles já descobriram que nós erramos. Não é? Portanto, o facto de nós dizermos com honestidade e com sinceridade houve algumas coisas que não soubemos fazer... E algumas coisas queremos fazer melhor. Portanto, vamos...
E temos que fazer em conjunto.
E temos que fazer em conjunto. E aprendemos que se fizermos em conjunto vai ser melhor para todos. Vai ser melhor para vocês e vai ser melhor para nós. E queremos fazer em conjunto.
Até o desafio da aprendizagem, que foi o que aconteceu comigo, enfim, os meus já estavam a entrar na adolescência quando nós aprendemos estes métodos, eles próprios serem incentivados a descobrir a disciplina positiva.
Claro.
Ou seja, eu vou aprender sobre isso, posso, enfim, procurar na internet sobre a disciplina positiva,
claro.
Há alguns livros que tratam do assunto de uma forma específica, outros que não, estou-me a lembrar, por exemplo, de um que foi muito importante para nós, do Augusto Cury, ele não fala do assunto muito específico, mas traz dicas da disciplina certo. Positiva, entre outros, uhum. que se, podemos envolver as próprias crianças, consoante as suas idades, a envolverem-se na pesquisa sobre o assunto, porque nós temos que admitir, não é, que também estamos num processo de aprendizagem.
E
é muito enriquecedor.
E reconhecermos os nossos próprios erros como pais e dizermo-lo aos nossos filhos é muito importante. Porque eles já descobriram que nós não somos perfeitos. Nem pretendemos ser. Pretendemos ser os melhores pais que aprendemos a ser e que queremos aprender a ser melhores, não é? Portanto, reconhecer isso junto dos nossos filhos é um passo muito importante para eles perceberem que estamos todos a caminhar e a aprender e a fazer o caminho juntos, e é a caminhar que se faz o caminho.
Sendo que é inegável que quanto mais cedo se começa este processo,
melhor,
mais frutos terá. E eu até imagino naquela fase em que nós, os pais, somos os ídolos das crianças,
pois.
Que quando nesse momento é implementado esse método, traz dissabores no futuro. Porque às vezes as crianças podem não entender a verdadeira razão
claro.
Que está por detrás desta aplicação. Aquela fase da adolescência em que já há ali muito conflito, muito atrito,
muito
confronto, que quando tentamos aplicar, as crianças vão sempre achar que é uma estratégia de dominação por parte dos pais. Nunca é tarde, por outro lado, também é uma boa notícia.
Claro.
Nunca é tarde, não é?
Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde.
E, embora claramente a disciplina positiva está direcionada para crianças, não é?
Certo.
Mas há pistas aqui muito interessantes para o relacionamento
adultos.
Interpessoal entre adultos,
claro,
não é?
Claro.
Portanto, resolução de conflitos e
até intergeracional.
Assim. Porque
exatamente. Percebemos, temos visto nos programas anteriores que muitas vezes estamos outra vez, eu diria, e ainda bem, em tempos em que muitas vezes vemos a necessidade de ter os nossos idosos junto de nós e connosco.
Claro.
E que eles passam a ser umas novas crianças num determinado
claro.
Processo da vida e teremos que também trabalhar com eles esta disciplina positiva. Não?
Claro.
Muito bem. Foi bastante enriquecedor.
Bem, o que é que nós podemos dizer, Amélia? Muito obrigado.
Muito obrigado.
Olha, eu é que agradeço por esta oportunidade. Obrigada eu também.
Eu
possa
que...
ser útil para as famílias. É o que nós desejamos.
O programa Ser Família ficou muito enriquecido com este contributo, Daniel.
Não há dúvida. Eu quero apenas relembrar quem está do outro lado que este programa, na realidade, é uma série de 3 programas. Já fizemos 2 programas para trás. Eles estão disponíveis em podcast em radiorcs.novotempo.pt com o mesmo título, Disciplina Positiva 1, 2 e 3. E é importante ouvir os 3 para compreender, enfim, de uma forma mais plena aquilo que estava a ser dito, mas também fica aqui já as portas não estão abertas, estão escancaradas, porque quem sabe no futuro voltarmos a estar mais uma vez com a Amélia para abordar estes assuntos.
É quase inevitável, não é?
Cá estaremos.
Mais uma vez, muito obrigado. Até ao próximo programa, se as quiser.
Obrigado.
Até ao próximo.
Adeus.
Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família. Com Daniel Bastos.